É isso, ficou de ver o nosso atraso. Ora bem, eu tenho aqui no ponto de informações duas ou três coisas sobre as quais vos queria dar conta. A primeira tem a ver com uma curta nota sobre uma viagem a Angola, que foi feita por mim, na qualidade de Presidente da Comissão, pelo deputado Lino Ramos, na qualidade de Vice-Presidente, ambos a convite da Sra. Presidente da Assembleia da República, no quadro de uma diligência que ela entendeu fazer, associada à ocasião da Assembleia Parlamentar da Cplp, mas que tinha uma justificação, enfim, fácil de compreender. Sobre isto, aparentemente a comunicação social não manifesta especial curiosidade pela nossa reunião de hoje. Em qualquer caso, esta matéria acho que deve ser tratada aqui entre nós. Ora bem, esta visita foi uma visita que ocorreu no quadro de uma decisão tomada pelo Presidente da Assembleia de levar com ela, na sua deslocação à Angola, onde corria a tal Assembleia Parlamentar da Cplp, uma delegação composta por Presidentes de Comissões, achando a Presidente que era um sinal político positivo, que seria dado no sentido de confortar um pouco os nossos parceiros angolanos sobre a nossa firme vontade de preservar nas melhores condições as relações que com eles mantemos, no nosso mútuo interesse. Nesse sentido, decorreu esta deslocação. Eu devo dizer-vos que eu acho que nós, no essencial, esta viagem decorreu num ambiente de relativa hostilidade, grande frieza em relação a nós. Nem sempre, ou melhor, raramente, as questões associadas ao episódio dos processos do Ministério Público foram suscitadas, o que não quer dizer que por trás das questões suscitadas não esteja também naturalmente presente essa preocupação. Nós somos um país que atingiu um grau de integração económica com Angola, pondo isto noutras palavras, nós somos o destino preferencial de investimento exterior angolano. E o investimento externo angolano, é levado muito a sério pela elite política angolana. E, portanto, eu acho que isso traz dificuldades relacionadas com o episódio do Ministério Público, estarão na origem dessa frieza. No entanto, as razões aduzidas foram outras, já agora passo a dizer. O Parlamento foi o mais vocal na sua, hostilidade relativa, como eu disse. Eles dizem que, basicamente, nós falamos com algumas figuras relevantes, hostilidade sempre do lado do MPLA, não tanto da UNITA. Nós falámos com o Lopo Nascimento, com o Alcides Sacala, com outras figuras, com a própria Presidente da Comissão. E eles acusam-nos, basicamente, de temos uma relação oportunista com Angola, em que valorizamos a componente comercial, investimos no import-export, mas não investimos no território angolano, não queremos empregos. Consideram também que há uma prática racista na nossa comunidade empresarial, motivo pelo qual os africanos são afastados de lugares de responsabilidade e mesmo quando são envolvidos é sempre dada preferência a angolanos brancos, como eles dizem. Portanto, foi outras razões aduzidas. Os contactos mantidos com o governo, as cautelas foram maiores, a reunião decorreu francamente melhor a ideia com que ficámos foi que haveria uma boa vontade em relação à necessidade de ultrapassar estas dificuldades. Não obstante, vários recados foram deixados. Os angolanos acompanharam atentamente a audição ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, tiraram daí as respectivas conclusões. Eu acho que posso dizer isto. Eu acho que faz parte do quadro geral de preocupações das figuras dos responsáveis políticos angolanos a possibilidade de o Partido Socialista ser poder. Eu acho que os responsáveis angolanos consideram que as relações com o Partido Socialista estão muito deterioradas. E eu devo dizer que eu tive que fazer algumas diligências sem legitimidade nenhuma que me tivesse sido conferida pelo Partido Socialista, mas a pedido do Embaixador de Portugal, no sentido de garantir que nada move o Partido Socialista contra Angola. Está aqui um problema que também, e como é muito difícil aos angolanos explicar que as questões de partido não são chamadas à discussão, e eles misturam tudo, eu acho que também não haverá mal em dar-vos conhecimento disto. Bom, eu não ia acrescentar mais nada, não há nada que mereça ser acrescentado, julgo eu, ao deputado Lino Ramos. Quer dizer alguma coisa a este respeito? Uma vez que acompanhou, viveu comigo todos estes episódios.
Que o Ministério Público do que lá sentiu e a frieza, não sei se a hostilidade, pelo menos a frieza com que decorreram as reuniões, eu diria que o Ministério Público foi apenas um pretexto para exteriorizar, esticar da corda que não tem a ver com questões políticas, eu acho que tem a ver com questões económicas, diz muito bem, com a integração económica e com o relacionamento económico com Portugal. De facto, tem, do ponto de vista político, um problema existencial com como disse, com o Partido Socialista, ao ponto de, numa reunião de Estado, ser referido esse aspecto. O Presidente da Comissão não estava lá enquanto militante do Partido Socialista, estava lá enquanto Presidente da Comissão, e ao ponto de lhe ser transmitido essa preocupação, que é a forma mais suave que eu consigo dizer, com a postura quer do Partido Socialista, quer de quem faz a opinião pública em torno do Partido Socialista, e, portanto, e de facto, alguma confusão com com a opinião pública, e com o partido em si. Eu diria que o mais fácil é manter boas relações. O mais fácil é manter boas relações políticas, porque o que é mais difícil é as relações económicas que estão a deteriorar as relações políticas. E, portanto, se há alguma coisa que nós temos de tentar conciliar, do que é possível conciliar, é relações económicas que estão aqui subjacentes. Foi, de facto, uma frieza e uma hostilidade que eu não estaria à espera de sentir, que foi mesmo essa expressão, de sentir, com o agravante de que é uma democracia em que a opinião do Estado é muito, muito pesada, que é mesmo a expressão para não classificar de outra forma, e, portanto, continuo a achar que é preocupante, muito preocupante o relacionamento. Sendo certo que, do ponto de vista político, não sei bem o que é possível fazer para reatar este bom relacionamento. E, de facto, acho que o Ministério Público foi apenas um pretexto, como poderia ser outro qualquer. Portanto, o incidente do Ministério Público que nós conhecemos foi apenas utilizado para exteriorizar uma tensão que está subjacente.
Muito obrigado. Alguém quer fazer alguma observação a este respeito? Pronto. Então eu insistia, não é preciso insistir, mas eu insisto. Enfim, aquela parte da reunião em que não há comunicação social, era mesmo importante observar a reserva, do que aqui se passa. Sou pena destas partes acabarem, pura e simplesmente. Ora bem, então, segundo ponto. Temos aqui um colóquio que já está, porque eu apanhei já em fase muito adiantada de preparação, que é o colóquio PESC-PCSD, o qual vem sendo organizado em parceria com a Comissão de Defesa. A Comissão de Defesa, apesar de tudo, apesar da parceria, enfim, naturalmente tem aqui uma vocação especial para tratar desta matéria, nós também, mas apesar de tudo, não é a mesma coisa. Em qualquer caso, ficam a saber que serão nos dias 18 e 19 de novembro e vai haver um almoço. Quem quiser ir ao almoço, sinalize com os serviços, aqui com a doutora Ana Vargas, porque a Comissão de Defesa parece que vai oferecer um almoço a todos os efetivos da Comissão de Defesa. E nós vamos ver se oferecemos um almoço a quem quiser ir. enfim, fica ao critério de cada um dos Estados-membros. Ora bem, não sei se alguém deseja dizer alguma coisa ainda no ponto de informações, alguma questão que possa agora, mereça agora ser suscitada. Não? Passamos ao segundo ponto. Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para fazer uma pequena referência relativamente ao colóquio de dia 18 e dia 19, porque, efetivamente, aquilo que inicialmente estava previsto na estrutura dos oradores, inicialmente estava um pouco desequilibrado e estava com muito mais intervenções no domínio da defesa e da segurança do que propriamente da política externa. E, de facto, aquilo que é o resultado final a que se chegou, parece que há um equilíbrio razoável entre as duas dimensões, por um lado de política externa e por outro lado de segurança e defesa. Era só para deixar esta nota, porque inicialmente isto começou com algum desequilíbrio e agora parece que está bastante mais equilibrado. Era só para fazer esta, deixar aqui esta nota.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveito também para informar que outra iniciativa que já estava em adiantada de fase de preparação é de uma viagem, uma visita desta Comissão a Moçambique. Moçambique propõe que a viagem decorra na segunda quinzena de março de 2014, sendo que a delegação seria composta pelo Presidente, Coordenador dos Grupos Parlamentares e Assessor. Bom, portanto, mais esta informação. Passamos ao ponto segundo. Apreciação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda da audição com caráter de urgência do Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. Sra. Deputada Helena Pinto, calculo que queira usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras deputadas, senhores deputados. Portanto, é do conhecimento de todas e de todos o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Eu também fiz referência a este requerimento na audição que tivemos com o Sr. Ministro no âmbito da discussão do Orçamento de Estado. Penso que não é necessário gastar muito tempo na justificação dos motivos para esta audição. Só dizer, senhores deputados e senhoras deputadas, que do ponto de vista do Bloco de Esquerda, a necessidade e a atualidade desta audição mantém-se, pese embora a resposta um pouco geral que o Sr. Ministro deu na última vez que esteve no Parlamento. Portanto, do nosso ponto de vista, já não era a audição sobre o Orçamento de Estado o espaço indicado, porque esta questão necessita de um debate mais aprofundado, de uma troca de informações, da opinião política do Governo sobre como é que pretende gerir este dossiê a nível europeu e a nível mundial, e pensamos que as questões mantêm-se em cima da mesa, pese embora as decisões, os documentos assinados no último Conselho Europeu. Esta questão da espionagem norte-americana, do acesso da Agência Nacional de Segurança norte-americana a milhões e milhões, uma quantidade enorme de dados de cidadãos indiscriminadamente, mas também, tanto quanto se veio a saber, de dirigentes de outros países e até países considerados amigos pelos Estados Unidos da América, tem feito correr muita tinta e é um debate que está na ordem do dia. Do nosso ponto de vista, esta audição teria interesse e era importante também que o Governo, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, esclarecesse e descansasse os cidadãos e as cidadãs portuguesas, se estão ou não estão a ser alvo de algum tipo de recolha de informação por parte das agências norte-americanas. Portanto, é isto que está na base, Sr. Presidente, o requerimento da audição, os senhores deputados e as senhoras deputadas dirão sobre a sua realização ou não. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado António Rodrigues. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de forma muito rápida, até porque julgo que os argumentos da Sra. Deputada Helena Pinto servem exatamente para sufragar a nossa posição, isto é, este assunto já foi discutido com o Sr. Ministro a semana passada, quando da sua vinda aqui ao Parlamento na audição sobre o orçamento, é certo que era sobre o orçamento, mas é certo que a questão foi levantada e é certo que foi respondida. alimentar este episódio que está a ser tratado no âmbito europeu e, aliás, as últimas coisas do Conselho Europeu definiram uma posição conjunta dos Estados Europeus relativamente a esta matéria. Portugal não é referenciado como um dos Estados que tenha sido alvo das escutas para demandos negativos de alguns que gostariam que tivesse sido. E, portanto, estar neste momento a ouvir o Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente a esta matéria parece-nos a nós desnecessário, escusado e apenas e só contribui para aumentar a polémica relativamente a um assunto que neste momento estará a ser tratado do ponto de vista político pelo conjunto dos Estados Europeus e que não merece sequer a nossa preocupação, pelo facto, principalmente, de que não há referências específicas ao facto de Portugal ter sido um dos países envolvidos nesta situação, que é, obviamente, de lamentar a confirmar-se que ela se tenha verificado nos termos em que foram expostos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria informar que o Partido Socialista está disponível para votar favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. E vemos com alguma estranheza o sentido de voto pronunciado pelo PSD a propósito desta matéria. De facto, este tema é um tema quente da política internacional. Se esta Comissão de Negócios Estrangeiros não quer aprofundar um tema desta natureza, percebe-se mal a razão de ser desta Comissão. Este foi um tema que ocupou lugar de destaque no último Conselho Europeu, mereceu uma declaração anexa às conclusões do Conselho, e, portanto, quer na vertente da política europeia e da resposta europeia a esta situação, quer na vertente da informação sobre a situação de Portugal em relação a esta matéria, faria sentido ouvir o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Nós tomámos boa nota daquilo que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros disse na Comissão de Orçamento e Finanças, com a Comissão de Negócios Estrangeiros, a propósito do orçamento. As suas exatas palavras foram que até ao momento não tem conhecimento de que Portugal tivesse sido alvo dessa espionagem. As suas referências quanto à natureza da informação que Portugal, o Estado português, presta à Agência de Segurança Nacional norte-americana pareceram-nos muito superficiais. Porventura, o Sr. Ministro, noutras condições e noutro ambiente, poderia estar em condições até de nos dizer que tipo de diligências Portugal fez para apurar se está ou não está envolvido nesse esquema, qual é também o ponto da situação das diligências diplomáticas junto dos Estados Unidos e dos outros Estados-membros da União Europeia. Digo mais até, dada a natureza da questão, nós estaríamos disponíveis para, se o Sr. Ministro entendesse conveniente, para que este assunto fosse tratado nesta Comissão à porta fechada, se isso fosse o caso, dada a natureza da informação, mas penso que os cidadãos têm razões para esperar que o seu Parlamento trate desta questão aprofundadamente e não com a leitura de uma fichazinha, como aconteceu à vista de todos na Comissão de Orçamento e Finanças. Pelo menos que eles saibam que nós nos preocupamos com o assunto e que o estamos a acompanhar politicamente como o assunto exige. E, portanto, creio que isso não ficou resolvido com aquela audição. Acho que se justifica esta audição. Ela não visa pôr em xeque o Sr. Ministro de forma absolutamente nenhuma, nem visa prolongar uma polémica pública, porque, como digo, estaríamos disponíveis para que essa audição, se necessário, acontecesse à porta fechada. Julgo que pertence àqueles mínimos de um Parlamento que acompanha a ação do Governo e de uma Comissão que tem esta matéria como sua competência. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Rio Ramos, pretende usar da palavra?
Sim, Sr. Presidente. Acompanho os argumentos do PST nesta matéria. O Sr. Ministro já respondeu, e já respondeu objetivamente a esta questão. a oportunidade deste requerimento esgotou-se com a resposta objetiva desta matéria. O Governo já tomou posição sobre o assunto, portanto, este requerimento não é mais do que, neste contexto, enfim, de um facto político legítimo, mas não deixa de ser isso, e, portanto, nesse contexto, esta Comissão não se deve estar disponível para continuar os factos políticos que qualquer um dos partidos deseja prolongar. Até porque, de facto, como toda a gente aqui reconheceu, o Sr. Ministro foi questionado e respondeu objetivamente às perguntas que lhe foram questionadas. Eu relembro, até lembro com alguma simpatia, foi o próprio Partido Socialista que agradeceu e achou inusitado as respostas a todas as questões que o Sr. Ministro respondeu, até achou que tinha sido algo não natural na última audição. Portanto, do nosso ponto de vista, este requerimento é inoportuno e, portanto, não o acompanhamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português acompanha este requerimento. Pensamos, efetivamente, que esta é uma matéria que deve merecer a atenção do Parlamento e sobretudo, desta Comissão. Não é pelo facto de o Sr. Ministro, no debate da semana passada, na sexta-feira, ter respondido como respondeu, é verdade, foi objetivo na resposta, mas julgamos que há informações e que há um conhecimento mais aturado que nós devemos ter. E, portanto, esta opção dos partidos da maioria de inviabilizar esta audição não nos parece que seja um momento adequado para o fazer. Eu acho que nós temos que ter a clareza e, de facto, os cidadãos, quando nos elegem como deputados, nós merecemos que saibamos cumprir esse mandato que nos foram atribuídos. E, portanto, o esclarecimento faz parte, efetivamente, do Parlamento. E o Parlamento é o momento certo, é o local certo para esse debate. E, portanto, não permitir que o Sr. Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros venha a esta casa, venha a esta comissão, prestar estes esclarecimentos é inviabilizar, é impedir um direito que está instituído. E, portanto, nós consideramos que há ainda muitos aspectos a esclarecer, há muitas matérias que devem ser, porque é uma matéria, de facto, importante e abrangente e que tem afetado a vida de muitos cidadãos e, portanto, nós não nos devíamos eximir dessa responsabilidade. É que lamentamos, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista lamenta, efetivamente, que se esteja a obstaculizar esta informação, porque é só simplesmente isso, é informar, é dar a conhecer aquilo que efetivamente está a passar e que informações é que o Governo Português tem sobre esta matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguns Sr. Deputado deseja intervir sobre esta matéria? Não sendo o caso, vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Rejeitado com os votos do PSD e do CDS e os votos favoráveis do PS, da CDU e do Bloco de Esquerda. Do PCP. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem toda a razão. Muito obrigado. Bom, passamos ao ponto terceiro, distribuição de iniciativas. O PCP não se quer ver associado aos verdes.
Estas iniciativas são as duas do PS, atribuídas ao PS.
São o quê? Como ao PS? É. Bom, caros colegas, temos aqui um ponto terceiro que é a distribuição de iniciativas. Temos aqui duas pérolas europeias. Comunicação conjunta ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões para uma abordagem global da crise síria pela União Europeia. Esta é uma das iniciativas. A outra é comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões para além de 2015, rumo a uma abordagem global e integrada do financiamento da erradicação da pobreza e de desenvolvimento sustentável. Esta segunda, desculpe, algo ambicioso. Ora bem, então, em princípio seriam de acordo com o esquema que vem sendo seguido na Comissão, elas
seriam do PS, porque seriam... a deputada Mónica Ferro
foi-se embora, não é?
Não, foi pedido, ainda está. Ainda tem.
Mas estão para cima, a autoria de um conjunto de.
Bom, mas o PSD manifesta interesse em fazer uma delas.
Na pessoa da deputada Mónica Ferro.
Já sei. sabemos qual é.
Sr. Presidente, se me dá licença.
Por favor.
Eu tenho a consciência que as duas iniciativas deveriam ser distribuídas ao Partido Socialista, já houve práticas exercidas noutros momentos. A deputada Mónica Ferro manifestou interesse em ficar com esta segunda iniciativa, porque foi sempre acompanhando aqui na Comissão esta matéria e, portanto, queria dar-lhe algum sentido de continuidade. Se o Partido Socialista aceitar, muito bem, se não aceitar, está no seu legítimo direito de não o fazer. Este para além de 2015. Portanto, se estiverem de acordo, muito obrigado.
Senhor Presidente, não temos, obviamente, nenhuma objeção. A nossa prática aqui na Comissão tem sido de cooperação neste domínio relativamente às iniciativas que interessam a um ou outro grupo parlamentar, de forma que não temos qualquer tipo de oposição.
Respeito à aprovação das atas 111, 112, 113 e 114, relativas às reuniões de 15, 22, 24 e 30 de outubro de 2013. Alguém vota contra? Abstenções? São as atas aprovadas por unanimidade.
Sr. Presidente, só se me permite.
Por favor, Sr. Deputado.
Relativamente à ata número 11, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista. 111, perdão. O Grupo Parlamentar do Partido Comunista vai se abster, porque nós estivemos, de facto, no início, mas estivemos ausentes a maior parte da reunião e, portanto, não é correto da nossa parte estarmos a votar numa reunião que nós estivemos presente. Portanto, abstemos-nos na 111 e, portanto, a 112, 113, 114 votamos favoravelmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Fica feita a correção. Outros assuntos? Sra. Deputada, faz favor.
Sim. Era só também para fazer uma ressalva relativamente à ata número 114, tendo em conta que na lista de presenças na comissão, na reunião dessa comissão, não consta o meu nome, no entanto eu estive presente e a prova disso também é que na ata é referida até a minha intervenção no decorrer dessa reunião. Portanto, era só mesmo essa ressalva.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Será tida em conta a sua observação. Último ponto, assuntos. Eu queria aproveitar este último ponto para dizer o seguinte. Estava inicialmente previsto falar nesta reunião do plano de atividades para a sessão legislativa. O plano de atividades para a sessão legislativa elenca um extraordinário elenco de prioridades, suscitando a questão de saber quais são as matérias que não são prioritárias. E, portanto, o que eu não vale a pena agora debruçar-me sobre isto. Já foi aprovado este plano de atividades, agora temos de tomar decisões concretas em relação às prioridades que são prioritárias. E eu convidava os membros da Comissão a revisitarem este plano de atividades para que na próxima reunião ele conste da ordem de trabalhos e selecionemos as duas, três coisas que temos que passar imediatamente a organizar e implementar. Posto isto, não tenho mais nenhum assunto. Não havendo ninguém interessado em usar da palavra, está encerrada a reunião. Muito obrigado.